Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. Miranda, parte da coluna. Marcha de Miranda a Newark. Foi a 1 de janeiro de 1867 que o coronel Carlos Gino Remorais Camisão, nomeado pela presidência de Mato Grosso, assumiu o comando dos desventurados soldados que, só mesmo profundo sentimento de disciplina, pudera até então manter em forma. É Miranda quase inabitável, rodeada como se acha, e numa extensão considerável, de depressões que a menor chuva, num instante, inunda até mesmo na melhor estação, e que os raios solares com a mesma rapidez enxugam. Privada de boa água, pois a do Miranda é sempre agitada e lodosa, a disposição do terreno não oferece ali nenhuma das condições militares às quais, em rigor, poderiam ter sido sacrificadas as considerações higiênicas. E com efeito, ao longo de um caudal, acessível a grandes embarcações, estendem-se margens uniformemente baixas a que tiram toda a segurança estradas abertas. Frequente e energicamente pronunciara-se a comissão de engenheiros contra a maior demora neste foco de infecção, e já por duas vezes, em relatório, o assinalar o chefe da junta médica como a causa da ruína da expedição, pois de contínuo diminuiu o seu pessoal, quer pela morte, quer pela dispensa forçada dos doentes. Continuava o beribéri a fazer em nossas fileiras numerosas vítimas naquele lugar, ainda sujeito à influência dos grandes pantanais que a tropa acabara de atravessar entre o Cocim e o Miranda. Estava Miranda em ruínas quando nossas forças ali entraram. Ao partirem haviam-na os paraguaios incendiado. Ardera parte das construções, mas eram evidentes os sinais de decadência, anterior ao incêndio que sucedera à primeira fase de desenvolvimento e prosperidade. Ainda se mantinham de pé prédios cômodos e, sobre o local de velha fortificação, outrora bem construído quartel, então muito deteriorado pelo fogo, fechava uma praça de onde saíam duas ruas que iam acabar em frente à igreja paroquial, ambas ladeadas de casa erguidas a pequena distância rumas das outras. Da matriz apenas subsistiam as paredes laterais, o arcabouço da torre, o galo de folha de Flandes e uma cruz esculpida no alto do frontão. Fora edificada graças aos esforços de virtuoso missionário italiano, Frei Mariano de Bagnaia, que não somente nela empregara o produto das esmolas, por ele próprio recolhidas em toda a vizinhança, com incomparável trabalho ardor, como ainda é aplicar a modesta congrua. Os tristes destros desta igreja, saqueada pelos paraguaios, que até os sinos lhe tomaram, havia algum tempo antes presenciado uma cena que nos parece merecer menção. A 22 de fevereiro de 1865, deixando Frei Mariano às margens do Salobro, onde se refugiara, ao aproximar-se à invasão, viera, de moto próprio, entregar-se aos paraguaios, no intuito de lhes pedir compaixão para com a desventurada paróquia. Ao chegar à vila, fora-lhe o primeiro cuidado correr à matriz, objeto da sua mais viva solicitude. Desolador espetáculo o esperava, altares derribados, as imagens santas despojadas dos adornos, enfim, todas as mostras da profanação. Ao presenciá-lo, dele se apoderou tal sentimento de indignação e desespero, que não pôde dominar-se. Imediatamente, e em tom retumbante, à frente do chefe paraguaio e seus comandados, pronunciou solene anátema contra os autores de tais atentados. Ouviram-no todos cabisbaixos, como se esta voz severa fora de algum daqueles padres que outrora lhes haviam catequizado os antepassados, esforçando-se o comandante em convencer o missionário que os culpados eram que os culpados dos maias índios. Lavado em lágrimas, corria o santo homem de altar em altar, como para verificar os ultrajes praticados contra cada um dos objetos de sua veneração. Só após minuciosa constatação de todas as indignidades cometidas, se resignou a celebrar o santo sacrifício da missa, e isto depois de tudo haver disposto para que a cerimônia se pudesse realizar. De 113 dias, foi a permanência da coluna em Miranda de 17 de setembro de 1866 a 11 de janeiro seguinte. A 28 de dezembro retirou-se um dos coenviados da capital de Mato Grosso, ele próprio atacado pela epidemia. A 31 do mesmo mês apresentava-se em Miranda o coronel Carlos de Moraes Camisão, e no dia imediato, 1 de janeiro de 1867, assumiu o comando, como já o dissemos. Enviou de imediato a Newark dois membros da comissão de engenheiros, Catão Rosso e Scragnoli Taunay, a fim de examinarem as estradas e o local, e preparar ali acampamentos, tomando ao mesmo tempo algumas disposições relativas à recepção de enfermos e ao armazenamento das munições de guerra e da boca. Ades tornou pública a ordem de marcha, nova organização der ao corpo de exército. Anteriormente dividia-se em duas brigadas, cada qual composta de três corpos. Mas tanto uma como outra estavam tão reduzidas que as manobras, baseado em um número no certo de homens, se haviam tornado quase impraticáveis. Pela fusão de todas em uma brigada de 1.600 praças, ficou o Estado maior aligerado e não sem vantagens para o erário público de pessoal supérfluo. Tal medida, diz muito reputada útil e geral aprovação. Moveu-se a Força 11 e, pela primeira vez, as peças de artilharia montada, puxadas por bois, acompanharam a marcha da infantaria. Saiu os diferentes corpos da vila de Miranda completamente fardados, armados e providos de munições, libertos, das provações a que se submeteram, desvanecidos daquele sentimento de disciplina que tudo os fizera suportar, embora exercitando-se, cada vez mais, no manejo das armas. O que estes homens pediam era um clima salubre que os revigorasse e os pusesse em condições de agir. E estiam encontrá-lo em Newark, a 210 quilômetros a sudeste de Miranda. Era a estrada larga e corria ao longo de magníficos bosques, onde predominavam os umbos balsâmicos, espalhando ao longe o perfume das flores abertas, os piques, carregados de frutos, e as inesgotáveis mangabeiras. São muito belos os acidentes do terreno, os ribeirões e riachos, a correrem volumosos por toda a parte, ofereciam excelente água. Já não mais pousávamos os olhos sobre as três perspectivas dos pântanos. Pelo contrário, nos comprazíamos agora em contemplar verdejantes campinas, trechos que apresentavam os mais poéticos aspectos, à sombra de poderosos contrastes luminosos. Até lá e arruma a estrada, diretamente, para leste. A partir deste ponto toma direção sul-sudeste. O panorama que então subitamente se desdobra é realmente grandioso. Aos pés do espectador, vasta campina que embelezam magníficos acidentes. Além, as grandes horas da mata que acompanham as sinuidades das belas águas do Aquidauana, ao longe a extensa serra de Maracaju, com os píncaros escalvados, refletindo os esplendores do sol, e coroando toda esta massa prodigiosa, azulada pela distância. Foi este ponto, com razão, chamado pelos guaicuros Campo Belo Lauiadi. Parece apanágio dos povos civilizados o sentimento admirativo, pelo menos bem raro é nos homens primitivos a sua manifestação exterior. No entanto, as grandes linhas de um quadro majestoso da natureza conseguem, às vezes, vencer a feição material do selvagem, unindo ao autor da obra o rude espectador maravilhado. O primeiro guaicuru que sobre a região encantada deitou os olhos, não pôde conter a exclamação de surpresa, com a voz gutural e cavernosa pronunciou a palavra Lauiad, que para sempre assinalou. A 4 léguas de Lauiad está a forquilha, onde o Newark conflui com Miranda. São todos estes panoramas de incomparável beleza. Uma eminência, entre outras, de onde se dominam as margens cheias de mata do Acogo, do Newark e do Miranda, enlaçando a planície em suas curvas convergentes, oferece aspecto que sobrepuja ainda, se possível, o panorama da Lauiad. Tão brilhante, tão suave a lua toda aquela paisagem cobre que, involuntariamente, vem a imaginação impressa sua magia este irresistível conjunto dos encantos da terra e do céu. Apertadas entre altas ribanceiras, cobertas de taquaruços, correm as águas frescas do Newark sobre um leito contínuo de grês vermelho, disposto em grandes lajes, e em vários lugares, é a ação da correnteza sobre a pedra tão notável, que se recomenda à atenção e ao estudo do geólogo. Mas quem sabe o artista não acharia farta messe nestes campos admiráveis. Na extensão das 10 léguas que separam a forquilha de Newark, tem os terrenos nível inferior aos que precedem Lauiad, muito ou embora jamais possam, em tempo algum, ser invadidos pela inundação. São, ao contrário, secos e cobertos de pedregulho, como de macadame natural. Nos cerrados surgem os piques, frequentes. Há também uma grande árvore que se cobre de bagas açucaradas e agradáveis, a que se chamam fruta de veado. Não se mostram os jacarandás, também aíraros. Realizou-se a mar para New York com uma ordem e regularidade. Eram alguns doentes transportados em redes, outros em cangalhas semelhantes aos cacoletes usados pelo exército Frens na Argélia e da invenção de Larry, no Egito. Grandes serviços nos prestou este excelente modo de transporte. suavizou até os últimos momentos do Capitão Lomba, do 21 Batalhão, que morreu ao chegar, supremo sacrifício, oferecido ao malfado da nossa longa permanência em Miranda. A benigna influência do Planalto que atingíramos fez desaparecer completamente a edemia. Restabeleceram-se de pronto os doentes. Não tornamos a ver aquelas terríveis dormências, sinais precursores do mal que tantas vítimas causara.